Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos nesta reunião ou este encontro quinzenal regular para falar sobre temas de interesse local, regional e nacional. Hoje com a estreia de Selmo Tavares, do Bloco de Esquerda, com presenças já mais ou menos habituais de Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza, João Sousa, do Partido Socialista, Carlos Anileiro, do Partido Popular, Manuel Prior, do Partido Social Democrata e Filipe Guerra, do Partido Comunista Português. Propusemos para hoje, e porque há 15 dias não tivemos muito tempo para abordar a questão, a sessão pública que decorreu, mais uma sobre o Rocio, foi na Escola Profissional de Aveiro, já lá vão algumas semanas, mas hoje há mais um piquenique, tem havido sempre algumas atividades que procuram chamar a atenção para o estudo prévio do Rocio, e já se sabe, já conhecemos mais ou menos as duas posições, quem queira um subterrâneo, quem não queira subterrâneo estacionamento no Rocio. Só para contextualizarmos, ou no fundo balizarmos esta questão, mais um encontro público, mais um espaço, eu vou utilizar a expressão, de confrontação destas teses, com Rival Esteves a dar a cara no auditório da Escola Profissional de Aveiro, e os tais movimentos cívicos, cidadãos, a tentarem, digamos assim, eu diria, consciencializar ou tentar influenciar também junto do poder político uma posição que possa trazer aqui dados novos àquilo que vai sendo conhecido sobre o Rocio. Isto também na altura em que foram conhecidos os dados dos estudos arqueológicos, de trânsito, agora tudo a ser escrutinado. Há aqui um trabalho quase de minúcia. Se calhar, começando por si, Rui Alvarenga, estamos perante factos e dados novos que podem trazer aqui alguma novidade a tudo isto, ou a mecânica do que está lançado vai dando pistas do que pode acontecer no futuro, sem grandes surpresas?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Não, na verdade não temos muitas novidades. O PAN alertou em sede da Assembleia Municipal que o principal estudo não foi feito, que foi o estudo sociológico. E a partir do momento em que o estudo sociológico não é feito, todos os outros estudos são irrelevantes, porque quando se faz e toma-se medidas que visam as pessoas, e neste caso visa sobretudo os residentes, nós não estamos muito preocupados com o turismo. O turismo é consequente. Quando visitamos um espaço, seja ele qual for, a nível europeu ou mundial, nós vamos à procura dos outros costumes, das outras realidades, que não as temos em casa. E, portanto, os turistas vêm conhecer-nos. E, portanto, nós estamos preocupados com os residentes, estamos preocupados com a beira-mar, estamos preocupados com aquilo que são as raízes. E esse estudo sociológico não foi feito. Aliás, quando o PAN colocou a questão na Assembleia Municipal, ninguém respondeu. O Presidente da Câmara não respondeu, não reagiu, e, portanto, ninguém reagiu a esses estudos. Se estamos a fazer políticas para as pessoas, ignorando o estudo sociológico, parece-me uma premissa óbvia para discordar. E, portanto, nós discordamos com esse início de tudo. O começo foi mau, foi errado, e continuou errado. O âmago da questão é a questão de levar os carros ao Rocio. A bancada que apoia este projeto, as bancadas que apoiam este projeto, falam em retirar carros do Rocio. Nós não vamos retirar carros do Rocio, vamos esconder os carros, porque eles vão ter que chegar ao Rocio. E aquilo que nós vemos agora, que são as várias artérias, uma delas foi agora arranjada recentemente, e muito bem, já crescia, mas todas essas artérias, e que nós constatamos no nosso dia-a-dia, e especialmente no fim de semana, e sábados e domingos e tardes, praticamente todo o dia, estas artérias estão absolutamente congestionadas e vão continuar a estar. Com uma particularidade. Neste momento as pessoas circundam à procura de estacionamento, às vezes encontram, outras vezes não encontram. Mas sabem que é difícil o estacionamento à superfície naquele local. Quando existir um subterrâneo, essa assertividade vai ser diferente. Portanto, as pessoas vão para o Rocio com a certeza de que vão colocar o carro no subterrâneo. Mas vão. E o problema é esse. O problema é que as artérias vão continuar a receber carros e mais carros e mais carros na zona mais delicada da cidade. Esse é o âmago da questão. que é uma grandíssima contradição em relação ao discurso do Presidente da Câmara, que é queremos inovar, queremos uma smart city, queremos mobilidade suave e queremos tirar carros da cidade. Não é isso que está a acontecer.
Mais do que este debate, e só para também tentar dar
e
alguma
só
forma...
para dizer, nesse evento viu-se, o Presidente da Câmara estava manifestamente isolado. Não houve, de facto, nada que o protegesse e que coadjuvasse o Executivo e o Presidente da Câmara nesta obstinada ideia de colocar um estacionamento subterrâneo.
E é exatamente aí que eu gostaria que vocês também tivessem mais o tal registro de intervenção. Era percebermos se mais encontro, menos encontro está ou não a fazer diferença. Selmo, estava a começar agora também por si.
Muito bom dia a todos. A posição do Bloco relativamente ao Rossio é conhecida de todos. Somos, desde o início, contra a construção do parque subterrâneo no Rossio. Tem havido, de facto, bastante mobilização e própria dos cidadãos contra esta posição e esta obra. Toda a mobilização que tem havido e esta procura de encontrar outras soluções que o município continua reticente em ouvir e aceitar, mostra também como o novo estudo que foi agora apresentado recentemente é completamente e totalmente diferente também daquele inicialmente aprovado e no concurso de ideias. Mas, sobretudo, além de toda esta temática da mobilidade, da necessidade da discussão de retirar carros do centro da cidade, também um dos principais objetivos que se revê, que se percebe em toda esta ideia da construção do parque subterrâneo, um dos principais objetivos percebe-se que é tem a ver também com o uso de mecanismos, de orçamentos, de fundos comunitários e até de privados para a construção de parques subterrâneos que respondam à procura de hotéis, neste caso, que são anunciados quase todos os dias como se fosse uma grande novidade e de interesse para a população.
A proximidade a hotéis 5 estrelas que estarão para ser construídos?
Parece-me que, e é claro isso nisso da autarquia e de Ribal Esteves, de quase que oferecer os parques subterrâneos para hotéis, neste caso de luxo, 5 estrelas, que não estão dispostos a eles próprios a os construírem, mas em nome de todos, retirar o espaço público e coletivo para oferecer de mão dada a interesses privados a construção desses parques de estacionamento subterrâneos. Isto é uma política um pouco de direita, retira os direitos todos em prol dos interesses de alguns privados e, naturalmente, nós percebemos que não havendo uma política efetiva de habitação e de mobilidade, a especulação imobiliária percebe-se o que é que já vai acontecendo. Quem tem menos recursos nos centros das cidades é empurrado para fora, para as periferias, e é um pouco, a cidade já não é um espaço de todos, acaba por tornar-se um espaço privilegiado e de exclusão. E é essa a política que Ribal Esteves acaba por ir construindo com obras avulsas, pontuais, aqui e ali, sem ter haver, de facto, uma política efetiva a longo prazo, também pensada em questões sociais, de habitação e de mobilidade. Não podemos ser realmente uma smart city quando se percebe, vivendo na própria cidade, que somos quase mais que uma aldeia, sem um serviço efetivo de transporte público de qualidade, sem redes de mobilidade, sem capacidade de investimento público na habitação e outros serviços, quando se opta para fazer investimentos públicos com dinheiros públicos e fundos comunitários em obras como o Parque Subterrâneo no Rocio.
Carlos Danileiro, os debates estão a ajudar
bom dia a todos, aos presentes e ao nosso auditório. Os debates, não, estava aqui a pensar, as posições estão extremadas, ponto. As posições estão extremadas e não há mais nada a dizer. Estão alimentadas até na área política, que vão alimentando as posições que estão assumidas. Sobre esta questão, falou-se daquele esboço inicial, que era apenas um projeto mal apresentado, um estudo prévio. Já se está a ver que há ali coisas que têm outra configuração e outra apresentação, que aquele estudo de todo não diria como é que as coisas serão. O parque de estacionamento, portanto, está assumido. Eu penso que estarão estudos geológicos e estudos de contenção de problemas secundários que possam surgir relativamente ao parque, pronto, e a coisa está assim estruturada. Eu sobre isto queria dizer algumas coisas, que determinadas obras que são feitas em Aveiro e pelo país, pelo mundo inteiro, muitas vezes são polémicas, são questionadas, mas os resultados vêm-se depois da obra feita, passado 10, 15 anos, é que se vê se a obra teve alguma justeza ou não, no sentido em que ela tecnicamente foi possível. Claro que as acessibilidades ao parque subterrâneo, porque penso que é inevitável que ele vai ser construído, vai ter que ter um conjunto de arruamentos complementares que permitam o acesso ao dito parque por condições que a engenharia permita e que não passem exatamente pelo acesso pelo centro da cidade, nomeadamente a rua João Mendonça, que é a que está em questão e que é hoje a principal fonte de intrusão no Rocio, em termos de automóveis, dos que existem atualmente, é a introdução dos carros naquela zona. Faz pela rua João Mendonça. Há outro espaço do Polis do outro lado do canal, que muita gente utiliza já, e mesmo esse está esgotado em determinadas horas do dia, sobretudo à noite, não há sítio para pôr carros. Até porque, ao que parece, e eu não sei se já estão feitos estudos sobre isso, muitos residentes do bairro da Beira-Mar já vão pôr lá os seus carros e atravessam o canal. E vão para as suas casas, porque o bairro da Beira-Mar está relativamente perto do parque, do parque do outro lado, do polo.
Do canal de São Roque.
Portanto, isto é uma questão que vai ter que ser feita, digamos, um conjunto de avaliações técnicas. Porque esta obra naturalmente vai ser concursada, vai ter que ter um caderno de encargos exausto e devidamente estruturado para que a obra seja feita com o mínimo de prejuízo para as populações da Beira-Mar.
Esse parece ser um dos maiores seios instalados. Há muita gente a interrogar-se, a dizer se isto às vezes para fazer aí uma rotunda é uma confusão de anos. Para fazer um estacionamento subterrâneo pode ser, se as coisas não forem.
É naturalmente uma obra, penso que é a obra que vai ser demorada. E nós entendemos que até em termos do Rocio, que provavelmente vai haver uma descaracterização durante alguns meses, no sentido da organização da obra, porque vai incluir naturalmente fundações aprofundadas e que a engenharia irá resolver dentro da melhor forma possível. Portanto, vai haver naturalmente algum constrangimento, porque há constrangimentos quando há obras de determinado vulto em qualquer parte do mundo, não é isso? É? Temos que aceitar isto.
Filipe Guerra, nesse debate, creio eu que foi nesse debate, falou-se na criação ou na exigência de um fundo que assegurasse uma respostas de emergência, por exemplo, se houver problemas com obras, com outras questões no edificado. O PCP concorda com este tipo de, digamos assim, de exigência?
Não, isso normalmente quando existe uma obra, portanto, existe um conjunto de encargos e responsabilidades para a parte dono da obra, que, onde naturalmente já se estão asseguradas eventualidades e problemas decorrentes daquilo que é a execução da obra, não é que existe. Portanto, não me parece que faça muito sentido essa ideia. De qualquer forma, eu gostaria de deixar aqui algumas ideias, que uma ideia forte sobre este tema do Rocio, que tanto se tem dito e escrito sobre este tema, e até com grande assertividade. A primeira nota essencial é que a maioria PSD-CDS apresentam-se hoje muitíssimo isolados no ponto de vista daquilo que é a ideia geral da comunidade aveirense em relação à construção do parque de estacionamento no Rocio. Realmente é, do ponto de vista daquilo que é massa crítica, do ponto de vista daquilo que é a vontade da população, do ponto de vista daquilo que são as ideias e as propostas e os contributos por parte de pessoas, portanto, especialistas na área de planeamento. Hoje em dia, de facto, há uma unanimidade muito grande, da qual se excluem Ribaus Teves e a sua maioria PSD-CDS, em relação àquilo que é a construção de um parque de estacionamento. É preciso ter claro, portanto, definir com clareza, e não só com clareza, mas com assertividade, aquilo que é o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de um concelho e de uma zona em específica. E nós, de facto, como também já foi dito e repetido, nós no Partido Comunista Português rejeitamos completamente uma ideia, portanto, da construção, de um desenvolvimento de cidade em que se privilegia o automóvel no centro histórico, em áreas sensíveis, em detrimento daquilo que são, portanto, os interesses da população, em detrimento daquilo que são, portanto, as mais modernas técnicas de desenvolvimento urbanístico, em detrimento daquilo que é, portanto, uma vida mais saudável e uma cidade mais acolhedora. Defendemos os transportes públicos, os modelos de transporte suave, enfim, acreditamos que é possível, é necessária e será urgente no futuro, portanto, um outro modelo de desenvolvimento da cidade que não privilegia o automóvel e nem privilegia outros interesses. Nós consideramos que, efetivamente, o Rocio carece de uma atualização, carece de valorização, carece, de facto, de uma imagem nova, mais acolhedora, mais moderna também. Consideramos tudo isso necessário, consideramos que, de facto, isso seria um projeto positivo, o alargamento de algumas vias, a redução do trânsito, por exemplo, na Rua João Mendonça, reduzindo, portanto, a veículos utilitários de moradores, enfim, aquilo estritamente necessário até para o funcionamento do comércio ali da zona e pouquíssimo mais. Consideramos que esse seria um modelo positivo de desenvolvimento, o aumento da área verde, a valorização do mobiliário urbano no Rocio, tudo isso seriam elementos que nós, no Partido Comunista Português, apoiaríamos, consideramos necessários e que, apesar de tudo, não nos parece que sejam investimentos assim tão significativos. É curioso observar que, numa cidade onde tanta coisa falta e onde, de facto, existem lacunas significativas, existe a possibilidade de usar, portanto, os fundos do Portugal 2020, em vez de se atacar, portanto, problemas prioritários, se vá, portanto, criar ali um problema, e é assim que nós vemos a construção do parque de estacionamento no Rocio. Eu terminava, estamos aqui muitos à mesa e temos que passar uns aos outros, mas eu terminaria só com uma ideia final para concluir, porque é aquilo que nós no Partido Comunista Português consideramos que é o eixo, portanto, ideológico que de facto separa águas e nos coloca, portanto, nós, o Partido Comunista Português, contra, portanto, esta ideia do parque de estacionamento e todos aqueles que, de alguma forma, conseguem enquadrar como possível, necessário, um parque de estacionamento ali. É que hoje em dia observamos que, do ponto de vista das políticas de solos nas cidades, as políticas de solos são, de facto, clarificadoras sobre as visões de desenvolvimento da cidade, sobre os interesses que servem aqueles que têm que gerir as cidades, têm que programar o seu desenvolvimento. E nós, no Partido Comunista Português, estamos absolutamente contra qualquer perspectiva de desenvolvimento de Aveiro em que não sejam os interesses coletivos e do povo aveirense que eles sejam privilegiados, mas sim interesses, portanto, de outros, interesses de especulação, de gula sobre o território, sobre, portanto, zonas nevrálgicas, um interesse que é capaz de sobrepor não só aquilo que são os interesses da comunidade, como, portanto, e capaz de se impor àquilo que são, portanto, até as vontades daquilo que é a maioria da população. Consideramos que Aveiro está, de facto, hoje em dia, numa situação muito complexa do ponto de vista do seu desenvolvimento, descaracterização acentuada do centro, especulação imobiliária, afastamento das camadas e classes populares, portanto, das zonas centrais da cidade, e acreditamos que este modelo de desenvolvimento é errado. Aveiro pagará caro, pagará caríssimo por isso no futuro. E esta construção, esta teimosia, esta obsessão por um parque de estacionamento, inexplicável à luz de qualquer razão objetiva, é um passo mais nesse sentido e que irá, portanto, degradar a situação de Aveiro no futuro.
Manuel Prior, bom dia também. Da ala socialista, digamos assim, de uma sensibilidade socialista, e este é um tema que tem dividido os partidos, há gente que pensa de forma diferente em todos eles sobre este projeto, mas da ala socialista ouvimos uma coisa que ainda não ouvimos de PSD e PP, que foi dizer, e foi Raul Martins quem o disse nesta rádio, isto é uma ação corajosa, qualquer coisa do género, de um autarca que poderia não se chatear com isto e está a assumi-lo. Porquê é que o PSD ou o PP ainda não o fizeram?
Não, bom dia a todos. Nós registramos todas essas posições do Partido Socialista, do Raul Martins, dos outros partidos todos e dos movimentos, como opiniões próprias e valorativas do próprio projeto. Quanto ao Rossi em si, começar por isto dizer do presidente isolado. Isto não é... É um clique, propriamente. Nós definimos logo inicialmente, começámos com isto, que o Presidente iria estar em todas as ações que existissem, convidado, fosse por que movimentos fosse. Iria estar sempre o Presidente. E definimos mais. Definimos que, da parte dos partidos que apoiam o Executivo, não íamos estar. Não íamos estar por uma questão de... Não íamos estar. Não queríamos claques, não queríamos funcionar como claques deste processo. E o Presidente iria a todas as ações para as quais fosse convidado, enquanto Presidente da Câmara, e nós não iríamos estar porque achávamos estar representados por ele. E não queríamos fazer claques, nem juntar pessoas, nem dividir. Não queríamos isso. Quanto ao receio em si e ao projeto que está, também registamos alguma mudança de opinião que foi havendo. Inicialmente era o receio todo, que estava mal, era a superfície que ia ficar mal, agora já é só o parque de estacionamento que está mal. Quanto à superfície, nós sempre definimos como posição e tomámos essa posição logo que saiu o primeiro estudo prévio, a primeira ideia, que queríamos mudanças no Rossio, mas para isso, para estarmos de apoio, para concordarmos e para valorizarmos o projeto, teria que ser sempre um Rossio com mais passeios, com mais árvores, com mais área verde, com mais pessoas, com uma bateria de WCs que não tem, essencialmente com zero carro à superfície. E queríamos também outra coisa, que era aproveitar esta mudança para, por uma questão de segurança, no bairro ali, em algumas ruas, proibir totalmente, mesmo aos residentes, o estacionamento. Por questões de segurança, há ali ruas onde as pessoas estacionam e que é muito perigoso se há algum problema. Também queríamos que se aproveitasse esta alteração, este estudo, este trabalho, para mesmo em termos de circulação, algumas ruas, por questões de segurança, ficassem só com acesso às pessoas que lá moram ou que lá residem. E isso trazia-nos um problema, que era, mas ali há cerca de 170 carros estacionados, e mais 140 e mais cerca de 70, segundo o estudo, que estão abusivamente estacionados por ali. E concordamos claramente com o parque de estacionamento do PSD, está claramente com o parque de estacionamento subterrâneo. Sendo que, para isso, e porque achamos que ele retira carros à cidade. E retira movimento ao recém em termos de carros. Porque, segundo o estudo, e neste momento, cerca de 40% dos carros que descem a João Mendonça, beirado ao recio, ou vão passear, ir e vir, ou vão para estacionar. E voltam para trás. 40% a 50% voltam para trás, porque não têm estacionamento, porque não têm nada. Se não puderem voltar para trás... Se não puderem voltar para trás, alguns já não vão e outros já não voltam para trás. E isso traz claramente uma diminuição de circulação automóvel ali. Depois também é preciso não esquecer que não está previsto, pelo menos nunca ouvi nenhum hotel 5 estrelas para aquela zona. Portanto, tudo o que se possa dizer é especular.
Ruas de Estevão, Banco de Portugal, sim, e Zona do Alboi.
Sim, não é? Sim. O que se ouve não tem a ver com o Rossio, propriamente. Depois, também não podemos caracterizar, nem levar em conta, que para esta circulação automóvel, está previsto no estudo a Pontes e Clusas levar obras, ser duplicada, para o acesso ser especialmente por aí. Ser por aí. E quem quer estacionar não tem que vir à cidade. Entra por aí e sai por aí. Porque na rua João Mendonça é para ser só um sentido. E sendo só o sentido, quem vai estacionar se calhar já não vai por ali. E se for, não volta para trás. E essencialmente é preciso naquela área haver passeios maiores, passeios mais largos, uma zona verde maior, mais árvores e um recio melhor. É isso que nós queremos para aquela zona. E é isso por qual nós vamos bater. Para que haja uma reformulação toda à superfície, mas que haja também um parque de estacionamento para as pessoas. Quanto aos estudos, claramente o primeiro foi o que foi. Nós estivemos contra ele, manifestámos as nossas opiniões de como queríamos que ele melhorasse. Estamos a falar de um estudo. Sempre defendemos, e aquilo não era o nosso, mais árvores, mais verde, aquilo não tinha nada disso. Agora já tem, e ainda vai ter mais algumas coisas. Quando se diz... E é preciso tratar o bairro como um todo. Porque fazer aquela coisa por cima que se quer para ficar melhor, mais valorizado. Mas é preciso, por questão de segurança, tirar o estacionamento quase total daquelas ruas do bairro. Quase total. Hoje em dia, se houver lá um incêndio numa daquelas habitações, os carros bombeiros não passam. Não? Passam. Não entram no bairro. É preciso tratar disso. É preciso tirar de lá todo quase todo o estacionamento dos residentes. E isso torna um problema. Por onde é que vão os carros? Porque em Aveiro fala-se estacionamento. Mas em Aveiro estamos a ficar com um sério problema de estacionamento e não é no Recio. Em Aveiro, estes anos todos, estes 20, 30 anos, o estacionamento público que se foi fazendo foi em espaços privados. Espaços privados que estão todos, há muitos anos, licenciados para construção. Eu gostava de saber o que é que cada um pensa, por exemplo, a solução atrás do Oito, aquele estacionamento grande, lá está alcatroado. É de um privado que tem licença de construção. Já tem licença de construção. Pode construir quando quiser. Em frente ao MLA, aquele estacionamento que muita gente utiliza, está aprovado uma construção para lá. O parque pormenor do centro, aquela coisa grande, no cais da Fonte Nova, está todo, com o plano de construção aprovado. E tem donos privados. Isso é de privados. Que o público tem... abusivamente, em alguns casos, utilizado como um parque público. Quando esses parques acabarem, temos que começar a pensar nisto, quer dizer, não, parques, acabar com os parques, não se criam mais parques. Não, tem que se criar mais parques, porque esses que são no centro da cidade, que são cá, têm que ir para algum lado, podem não ir os carros todos, podem tirar-se alguns para fora da cidade. Mas estamos a falar do estacionamento total da cidade, que é feito em terrenos privados, cujos terrenos têm todos, e não é de agora, não é deste executivo, licenças de construção aprovadas, que quando os donos quiserem, constroem e os carros deixam de ir para lá.
João Sousa, inspirado também na pergunta anterior e na tal afirmação, afinal, corajoso ou teimoso?
Nenhuma coisa nem outra. Bom dia ao auditório, bom dia aos meus colegas. Nenhuma coisa nem outra. O Partido Socialista preza a liberdade dos seus militantes e por isso o Dr. Raul Martins expressou a opinião dele. E por aqui me fico. Em relação a esta situação, e ao ouvir falar o Manuel Prior, eu quase que estava na reunião de câmara a ouvir o engenheiro Rival. E por isso a argumentação do Manuel Prior é a argumentação que eu já ouvi no engenheiro Rival nas várias reuniões de câmara. Eu acho engraçado este problema a dizer que é necessário, há muito estacionamento em Aveiro, há muito estacionamento indevido em Aveiro. Ok, política de mobilidade da cidade, onde é que está? Política de mobilidade, outras políticas, várias, onde é que ela está? Esta coligação, esta maioria está no governo há 15 anos. Só se apercebeu agora que não há estacionamento em Aveiro? Ou só se apercebeu agora que o problema do estacionamento ainda não está resolvido, ou a política de mobilidade não está resolvida? A Mova Aveiro desapareceu. A Mova Aveiro começou a deteriorar-se a partir de 2004, quando foi criada, no último ano do governo do Dr. Alberto Souto. Pura e simplesmente não foi investido na Mova Aveiro, que foi criada como uma empresa de mobilidade, para gerir a mobilidade no Conselho de Aveiro. Pura e simplesmente não foram feitas as transferências necessárias, não foi, de alguma maneira, mantida a empresa, não foi investido na empresa para ela, no final, fazer o serviço que devia fazer, não foi, isso não aconteceu, e agora vem-se dizer, muito bem, que vai-se poupar 1 milhão de euros. O problema aqui, em Aveiro, é um problema, e em relação a esta maioria, é tão simples como isto. As pessoas não são um gasto. As pessoas são um investimento. E nós temos que ver isto como um investimento nas pessoas. E nesta maioria o que se preocupa é diminuir o gasto, fazer um serviçozinho o mais barato possível para dizer que existe. É isto que acontece e é isto que está a acontecer e por isso depois podemos eventualmente entrar em esquemas de análise de contas e análise de disponibilidades financeiras. Analisamos a seguir e no final é esta a realidade. Nós temos que investir para servir os cidadãos nas suas diversas vertentes. E quando investimos de uma forma reduzida e só para dizer que se investiu, nomeadamente pelo problema dos transportes, investimos para ter um serviço de transportes. A pergunta que se coloca é, os serviços de transportes são os adequados, servem as populações? Ou se calhar a oferta é uma oferta reduzida só para dizer que existe? Esse é o problema da mobilidade, esse é o problema dos vários tipos de problemas que se associam em Aveiro em relação a esse problema da mobilidade. Em relação ao parque de estacionamento. E em relação ao recio, o problema desde sempre está de alguma maneira deturpado. Houve um concurso de ideias, sim senhor, houve um concurso de ideias e nós concordámos com o concurso de ideias, só que o concurso de ideias estava armadilhado e estava armadilhado porque no próprio caderno de encargos do concurso de ideias estava lá metido em letras pequeninas num determinado sítio que eu reconheço, eu estive nessa participação e não vi, e normalmente tenho a preocupação de ver os documentos, não vi. Culpa minha, falha minha, não vi. Estava lá, uma das condições era a proposta de um parque de estacionamento. Ou seja, já havia na proposta do caderno de encargos essa intenção. A intenção estava lá. E uma coisa interessante que aconteceu é que o concurso de ideias penso que terminou num determinado período, penso que foi em fevereiro, e a abertura, a indicação dos resultados do concurso de ideias só aparece 6 meses depois. A abertura de concurso só se dá 6 meses depois. É interessante. E fico-me por aqui. A partir daqui, de toda esta situação, e em relação a tudo isto, eu concordo na maioria dos colegas de painel que aqui estão, eu concordo, e o Partido Socialista concorda com tudo que aqui foi dito, e penso que os aveirenses concordam com tudo que aqui foi dito. Só que a maioria, neste caso PST, PP, Engenheiro Rival Esteves, não entendo. E por isso disponibiliza sair a todas as sessões, a todas as reuniões, e o engraçado é que vai a todas as reuniões, aparece aqui como uma face de alguém que ouve as pessoas, mas no final, o engraçado é que se mantém tudo igual. E nós, de alguma forma, todas as intervenientes no processo, estão a dar palco, no final, a uma situação que se vai perpetuar. Ao aparecer e ao apresentar propostas, por qual é a evolução que o processo teve? Que evolução? A evolução é a evolução de nomes. Por exemplo, já não era estacionamento, já é cave, já é uma zona onde vai haver espetáculos. Quer dizer, isto vai evoluindo à medida que as coisas vão se levantando. Vai-se arranjando aqui determinadas nuances de apresentação do projeto.
Mas os próprios movimentos reconheceram avanços, não é? No perfil do... A questão mais polémica neste momento está centrada no estacionamento.
O problema dos avanços é evidente. Um projeto de um estudo de chão, um estudo do próprio parque, todos concordamos que aquilo tem que ter, porque o projeto inicial era fraco. E todos concordamos que havia necessidade de mudar. Agora, há aqui uma lógica que é um parque de estacionamento naquela zona. Quem é de Aveiro sabe que aquela zona é uma zona extrema e tudo aquilo que está a acontecer e a beira-mar, etc., aquilo, tudo aquilo deveria ter sido equacionado de uma maneira diferente. O processo foi sempre mal conduzido. Nós, quando votámos a aprovação do concurso de ideias, temos uma declaração de voto, e isso está nas atas da Câmara, a dizer que havia todo um conjunto de estudos que era necessário fazer. O Rui Alvarenga falou há bocadinho da parte sociológica. A parte sociológica, a parte do trânsito, todos os estudos que deveriam ter sido feitos antes foram feitos. Foram feitos depois. Alguns que foram pedidos, algumas situações que foram pedidas. Por exemplo, o problema do parque, a parte geológica, etc., etc. Tudo isso aparece depois. Mas nós sabemos que o problema da geológica e a construção ali naquele sítio não tem problema nenhum. Haja dinheiro. A construção, em termos de capacidade construtiva atualmente, nós conseguimos fazer em qualquer sítio. Gastamos mais dinheiro, mas conseguimos fazer. Por isso não é por aí. Agora, há um problema, o problema dos residentes, há o problema do comércio, há o problema de toda a envolvente. Vamos lembrar da Praça Marquês de Pombal, que esteve com o problema da maneira como estava 6 ou 7 anos, ou 5 anos. Querem ficar nisso para o Rocio? É um ónus político que recai em cima de quem vai decidir. Como com todos os outros problemas associados. Mas isso é uma teimosia, como é teimosias habituais, do engenheiro Rival Esteves. Mas isso nós já estamos habituados.
Meus caros, mais alguma questão sobre este tema ou avançamos para as contas? Temos...
Só uma coisinha, só leve, que não se pode comparar um projeto ao outro. O estacionamento do Marquês de Pombal é menos 5. O estacionamento que se quer fazer no Recife é menos 1. Dizer, mesma coisa comparar a estrada da beira com a beira da estrada.
Sim, mas o Marquês de Pombal continua assim.
Menos 5. Não, mas o buraco em si que demorou 7 anos, estamos a falar de um projeto menos 5. E ali é menos 1.
Continua vazio, a superfície árida, sem sombra, sem
manutenção. Tudo mal feito.
E durante a obra, fecharam muitas lojas e não
é. Menos 5?
Então, e de quem foi a obra?
Menos 5?
Claro. E de quem foi aquela obra?
Não foi. Meus caros, vamos então, e temos ainda 20 minutos pela frente, não desperdiçando esta oportunidade para falarmos um pouco sobre a questão do saldo que transita 2018 para 2019, 48.300.000 euros. Já conhecíamos também do ano anterior, porque foi um pouco assim, o PS na reunião de Câmara fez questão de salientar aquilo que considera incongruências, porque acha que isto é um valor desajustado, a Câmara a dizer que no fundo tem algum destino ou tem destino para isto, sobretudo ao nível do pagamento de despesas, mas também de investimento. Pergunto-vos se olham para estes 48.300.000 euros de facto como um problema. Selma Tavares.
Bom, de facto, o saldo financeiro da Câmara Municipal é bastante elevado, comparativamente. O que fazer com ele? Nós defendemos o investimento público e serviços de qualidade. A questão da despesa e da dívida, há soluções apresentadas. O PS apresenta, por exemplo, a solução de resolver já a dívida. Nós consideramos que deve haver espaço também para não desistir de políticas públicas, e por isso mesmo deve a Câmara também usar essa questão financeira, não só para resolver já a dívida. Consideramos também que a par disso, o PS acabou por votar recentemente a venda de património, a ajudar a todo este saldo financeiro, que nós estamos contra esta privatização do património público, que acaba também por deixar um município desfavorecido na forma como também pode intervir no mercado e em políticas de habitação e sociais. Sobre a posição... A Aveiro continua então sem políticas públicas para a habitação e o edificado. Relativamente a essas questões, não existe nada da política direita de PSD e CDS do município relativamente a isso. Sobre a posição pública da Câmara Municipal de Aveiro relativamente a um comunicado do Partido Socialista, antes de mais gostaria de dizer que a Câmara Municipal é um órgão coletivo que tem vereadores do PSD, CDS e PS. Obviamente sim, PSD e CDS é a maioria, é certo, mas tem também vereadores do PS. E houve uma resposta institucional de um site institucional da Câmara Municipal como resposta a um partido. Neste caso, o PS. Consideramos isto uma usurpação completa de um meio de uma instituição que é a Câmara Municipal e que está a ser como que cooptada para o debate partidário e que não deve ser esse o papel de uma Câmara Municipal, e usar estes meios institucionais consideramos abusivo. Sobre comparar um pouco este salto positivo com o que existia há 5 anos. No fundo, dizer que há 5 anos realmente o sal era um desastre. Era um desastre. Ora, há 5 anos a Câmara era governada por Hélio Maia, que ali esteve também durante mais 8 anos. É um executivo PSD-CDS que diz que a sua governação nesses anos foi completamente desastrosa. Do ponto de vista geral, continuamos a achar que defendemos o investimento público, o serviço público de qualidade, e recusamos realmente é que seja gasto em obras sem algum sentido e que não contribuem com o desenvolvimento da Aveiro, como é o caso do Rocio, já bastante falado. A dívida reduziu, de facto. Do lado positivo, podemos pensar que também fruto de, ao nível nacional, o fim da austeridade ter nos permitido acelerar a economia e todo o dinamismo e mais volume de impostos que realmente foram cobrados. Mas esta melhoria financeira da autarquia foi também feita através de mecanismos que consideramos negativos, como o impostos elevados em Aveiro, o desinvestimento em serviços públicos e a privatização e venda de património. Na verdade, os caminhos que realmente o PSD, o CDS e o PS para o futuro não são muito diferentes. Se um diz vende património, o outro diz vende ainda mais. O que o Bloco defende são políticas públicas e isto sim deve ser a alternativa.
Filipe Guerra, um saldo como este é uma situação necessariamente negativa, na sua opinião?
Não, obviamente que não. Não é essa a opinião do PCP em relação a este assunto. Há aqui todo um histórico que tem de ser feito para perceber também como é que a Câmara de Aveiro chegou à situação presente a que chegou. Isto naturalmente não é uma situação que se explique apenas à luz daquilo que foi o último ano de mandato. Isto tem desenvolvimentos, isto tem um histórico. E, nesse sentido, nós não consideramos que, de facto, a existência deste saldo positivo seja, por si só, um facto negativo. Okay? O problema, e aquilo que nós temos vindo procurado a vir denunciar, é que, efetivamente, Aveiro colocou-se e foi colocada, portanto, numa circunstância, aliás, com grande entusiasmo, até do Presidente Ribal Esteves e da maioria PSD-CDS, que levantaram bandeira branca e se entregaram com grande regozijo àquilo que foi o FAME. A Câmara de Aveiro colocou-se numa circunstância, portanto, fruto de sucessivas gestões, umas que de facto alavancaram a dívida, outras que não conseguiram enfrentar a dívida, e depois esta que, portanto, se colocou dentro do FAME, com grande entusiasmo, sublinho isto, porque tem de ser dito. Aveiro chegou, portanto, a uma circunstância em que, portanto, tudo aquilo que eram taxas e impostos foram colocados, portanto, aos níveis máximos. Não só os volumes das taxas e impostos, como houve um conjunto de outros elementos daquilo que são as políticas camarárias conjuntárias, naturalmente estão ligadas a questões financeiras, como, por exemplo, a gestão do pessoal, por aí fora, em que a Câmara de Aveiro realmente acabou por ver limitadíssima a sua atividade, mas simultaneamente viu aumentar de uma forma exponencial aquilo que eram as suas receitas. Convém dizer isto, por exemplo, nas últimas contas apresentadas, isto era uma coisa muito clara e que o PCP, não é preciso ser um gênio para se ter percebido isso, os números eram muito claros. Por exemplo, a nível da arrecadação do IMI, eu não tenho agora aqui os números comigo, mas os valores, de facto, foram muito elevados. Exatamente. E estamos a falar de um crescimento desse valor que não se deve apenas, isto tem que ser dito também, porque é justo e verdade, não se deve apenas àquilo... Bem, primeiro, é preciso valorizar aquilo que foi o esforço do pessoal aveirense, que teve que, com grande coragem e sacrifício, pagar este IMI. Mas depois tem a ver com um conjunto de outros movimentos na sociedade portuguesa que, do ponto de vista económico, tiveram uma influência positiva em Aveiro e que permitiram à Câmara de Aveiro ter um conjunto de ganhos que ela própria não os previu que pudesse vir a ter. E o FAME também não. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que, de facto, permitiram à Câmara de Aveiro ter hoje uma situação financeira substancialmente diferente daquela que tinha. Isto são questões. Outras poderão acrescentar, naturalmente. Nós, do PCP, temos esta preocupação muito grande, que é, primeiro, desonerar ao máximo possível aquilo que é o sacrifício do povo de Aveiro, e é verdade que foram dados passos nesse sentido. O IMI hoje já não está tão alto como estava, mas esta é uma batalha que importa continuar, porque o povo de Aveiro não merece ser exposto a um sacrifício
desta dimensão. É preciso acautelar alterações que possam existir na economia nacional e na economia local, que possam inverter este quadro de evolução positiva. É um elemento também. Depois, a Câmara de Aveiro não pode e deve inverter um caminho que tem seguido, e com esta me fico, que tem seguido nos últimos anos, de, por um lado, esfolar fiscalmente a população de Aveiro, mas por outro, desvalorizando, desprotegendo serviços públicos, acabando com serviços públicos, vendendo serviços públicos, alienando parcelas que têm de empresas, como, por exemplo, aconteceu na questão do lixo. Enfim, um conjunto de movimentos que fazem com que a Câmara de Aveiro hoje em dia preste um serviço público menor, se limite a algumas obras e aspectos essenciais de definição de políticas de cidade. Portanto, a Câmara de Aveiro se auto-exclui. Portanto, isto são elementos que devem ser ponderados e nós, desse ponto de vista, consideramos que o caminho é este. Portanto, desonerar fiscalmente a população, naturalmente enfrentar os compromissos que a Câmara de Aveiro tem em relação à dívida monumental que ainda vai tendo, eventualmente agora poderá estar um pouco abaixo dos 100 milhões, mais coisa, mas que ainda vai tendo, e realmente valorizar, defender os serviços públicos, porque a Câmara Municipal de Aveiro, em última análise, é para isso que ela serve, para defender e os interesses da população de Aveiro.
Manuel Prior, a resposta da maioria à tal intervenção foi de que antes falava-se de dívida, agora fala-se de saldo. Isto é uma bandeira agitada pela maioria? Ou pode ser funcionar como uma bandeira positiva?
Não, isso é um resultado da boa gestão.
A constatação.
É uma tem exercido na Câmara de Aveiro. Quanto ao saldo, esquece esta conversa não bem mais que isto é exatamente o que foi a discussão do orçamento para este ano. Quer dizer, isto é agora é uma questão administrativa, que é a alocação do saldo que havia ao exercício deste ano. Quanto ao orçamento e este valor, nós sempre definimos que queríamos uma diminuição da carga fiscal, um cumprimento cabal dos encargos financeiros do Executivo com FAME, um aumento do investimento, melhoria de serviços públicos e diminuição da dívida. Isso era para nós aquilo que fizemos chegar e que aconteceu. Quanto ao saldo e aos investimentos, o saldo, houve alguma dificuldade na aplicação, porque esse saldo está todo alocado. Está alocado a obras. Obras que nós queremos fazer, que são opções, algumas opções políticas do Executivo, mas queremos fazer. E claro que podíamos não fazer. Claro que podíamos não fazer a delegação de competências conjuntas, podíamos não fazer o apoio às associações culturais que fizemos agora de milhões e às associações desportivas. Podíamos quebrar o protocolo com o Beira-Mar, como parece que o Partido Socialista queria, mas não fazemos. Podíamos parar as obras no Centro Cultural de Vermelho, parar as escolas, e já se gastava menos, e podia-se pagar dívidas. Podíamos não cumprir o protocolo com o hospital, por exemplo. Mas porque carga de água é que a Câmara havia de chamar a si o Lisbeck que havia dos terrenos do Beira-Mar, do estádio, pagá-los, ir agora gastar muito a limpar aquele terreno todo, e depois doar ao Ministério da Saúde para o crescimento do hospital. Se calhar era uma boa opção não fazer isso, e se o Ministério da Saúde queria que comprasse os terrenos. Mas não foi a opção política disso. Mais, a Câmara vai tratar aquele terreno todo onde está o Estádio Mário Duarte, tirar o relevado, tirar as bancadas, tirar tudo, aplanar para o Ministério da Saúde não ter desculpas para não fazer o investimento. Quer dizer, isso foi uma opção política, gastar dinheiro nisso. E estes investimentos, este dinheiro que sobrou, este saldo efetivo e grande, mas não é para investimentos que já estão todos alocados. Quanto à venda de património, são atos correntes e que possibilitam, à base da lei dos municípios FAME, diminuir a dívida. E nós também entendemos que sempre que seja possível e que o mercado assim o deseje, a Câmara deve alienar ou vender as parcelas de património que tem e das quais não faz uso público. Porque isso gera dinâmicas, pode controlar aquilo que é os investimentos dos privados nesses terrenos, devido aos meios que tem, e pode ser bom para a população no seu geral. Por isso, esse tal de saldo que agora se fala é exatamente quando se falou no orçamento. É para investimentos não foram feitos, mas estão todos previstos. E nós não queremos passar a parar investimentos. Nós queremos que estes protocolos que o Beira-Mar, o Centro Escolar São Vermelho, as estradas, as escolas, as unidades de saúde, as pavimentações, a despesa com o Mário Duarte para entregar ao Ministério da Saúde, as obras nos bairros com habitação social, tudo isso continua. O projeto do Rocio continua. O projeto da Avenida, que são opções políticas nossas, que continua. Portanto, esse dinheiro todo está todo alocado. Não é para ficar no bolso de ninguém. O que desejávamos é que essas obras já estiveram feitas e não foi possível fazê-las. E desejamos que, o mais depressa possível, essas sobras do orçamento sejam cada vez menor, que é sinal de que as obras estão a avançar e que os beirenses podem ter a partir delas.
João Sousa, afinal, onde é que está o problema?
O problema é grave para os alveirenses. E é grave para os alveirenses já há uns anos. Na campanha eleitoral que resultou esta maioria, o Partido Socialista afirmava claramente que, e as contas eram feitas, que se houvesse vontade política era possível sair das exigências do FAM. O senhor Engenheiro Ribal Esteves não entendeu essa ideia e não foi essa ideia que passou na campanha eleitoral. Uma outra coisa que era importante. Afirmava que era uma imposição do FAM manter as taxas de IMI em valores máximos. O que é uma mentira. E é uma mentira porquê? Porque se veio a verificar que o município de Passos de Ferreira, município FAM, conseguiu negociar uma taxa de IMI de 0,35. E por isso, aquilo que nos venderam de que havia necessidade da taxa de IMI estar no máximo, no final é uma falácia porque, efetivamente, havia possibilidades de negociação. E depois uma outra lógica que é esta. Quando foi feito o estudo do plano de ajustamento municipal, o estudo do plano de ajustamento municipal foi feito com 4 cenários. E o cenário que foi escolhido para a Câmara da Aveiro foi um cenário demasiado conservador. Conservador no sentido de permitir, de alguma maneira, defender-se e arrecadar receitas. O que acontece é que esta maioria não teve em consideração as dinâmicas económicas. E a dinâmica económica que resultou foi que, e não conhece Aveiro, porque se conhecesse Aveiro, de certeza absoluta, sabia que o desenvolvimento económico e a capacidade económica desta zona é extremamente significativa, o que aconteceu foi que o montante, o desenvolvimento económico, proporcionou a potencialização do montante das receitas. Nós andamos a dizer há não sei quantos, há vários meses, vários anos até, que a liquidez é exagerada. E feitas as contas, atendendo às contas de 2017, era necessário um pagamento na ordem dos 60 milhões de euros para sair das exigências, 40 milhões de euros para sair das exigências do Fundo de Ajustamento Municipal, ou seja, a média dos últimos 3 anos, 1,5 em termos da receita, dá o limite da dívida. Isso era possível sair. Não foi esse o entendimento. É possível fazer isto. É possível alienando património. O Bloco de Esquerda está a dizer que é um erro alienar património. A alienação do património permite, dado que no final é património que está, não está a ser utilizado, nem tem interesse social, é possível, fazendo essa alienação, nós sairmos das exigências do fundo. Com a saída das exigências do fundo e com a possibilidade de fixar as taxas que a maioria, quem estiver a governar, possa fazer, isso era perfeitamente possível, se houvesse a intenção política de isto acontecer. Passando, não foi esse o entendimento, não foi esta a vontade política, mas agora interessante é que fizemos a renegociação do plano de ajustamento municipal, fizemos a renegociação do plano de ajustamento municipal sem alienação de património, zero de alienação de património, e o engraçado é que o reajustamento do plano de ajustamento municipal foi feito em outubro, e o engraçado é que em fevereiro 8 milhões e meio de património a ser alienado. O que é a lógica disto, em termos de decisão política, de alguém que sujeita um plano de uma revogação de um plano de ajustamento municipal com determinadas premissas e que passado 4 meses as altera completamente? 8 milhões e meio, com toda esta disponibilidade financeira que existe em bancos, na Câmara, permite claramente sair do colete que o Fundo de Ajustamento Municipal impõe. Isto vai permitir o quê? Vai permitir, olha, se calhar, na taxa variável de IRS, dar algum aos averenses, reduzir a taxa de IMI, Não sei se sabem que a redução da taxa de IMI 0.5 representa 2 milhões de euros. 2 milhões de euros num saldo de 48 milhões de euros não era perfeitamente suportável? Acham que não era suportável reduzir 0.5? É possível. Por isso, esta maioria, o que é que ela quer? Quer, essencialmente, governar com liquidez exagerada. Liquidez, e muitas das vezes, a liquidez exagerada leva a que se tomem decisões erradas. E é isso que nós estamos a verificar. Muito dinheiro dá decisões mal pensadas, porque quando se tem pouco dinheiro, pensa-se mais. E com muito dinheiro, a minha pergunta é também esta, que é dizer, como é possível uma Câmara Municipal de Aveiro, estamos em fevereiro, quase a entrar em março, e nós temos um grau de execução orçamental da ordem dos 92 milhões de euros, dos quais 52 milhões de euros são para despesas de capital. Como é possível em 10 meses executarem 52 milhões de euros de capital? Com as derrapagens nas obras sucessivas que nós temos em Aveiro. Como é possível? Quer dizer, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a Câmara de Aveiro tem 48 milhões de euros na conta de depósitos à ordem. E os aveirenses, se calhar, têm que fazer a utilização de pedir dinheiro ou sacrificarem-se para pagarem as taxas de IMI nos valores que elas estão. Esta é uma versão de chamem-lhe demagógica, chamem-lhe o que quiserem. A realidade é tão simples como esta. Liquidez em excesso por parte da Câmara Municipal de Aveiro, sacrifícios por parte dos aveirenses.
Carlos Anileiro.
Eu acho que o professor disse agora ninguém se vai sacrificar a pedir um empréstimo para pagar um diferencial de IMI, que não é assim tanto dinheiro, não é? No particular não vai fazer isso. Eu sobre isto tenho queria voltar um pouco ao passado, porque há bocado foi aqui citada a Mova Aveiro. Há 15 anos, a criação da Mova Aveiro, da Tema, do estádio, foi para limpar as contas da Câmara Municipal. A criação dessas empresas e que deu tudo no que deu. Pronto, deixando esta.
Não, não vale a pena.
Não vale a pena, Val. Exatamente. E obra não autorizada, eu já falei muitas vezes nestes temas e agora não vou repisar o assunto. Sobre esta verba. É óbvio que vai haver muito trabalho a fazer, porque a Câmara de Aveiro tem que fazer muito trabalho, por exemplo, na manutenção viária do município, e vamos sair do centro da cidade e passar para as freguesias limites. Há muito, muito ainda a fazer. E isso é uma das condições básicas de valorização de um trabalho municipal, é a manutenção de uma boa rede viária. Por exemplo, na freguesia onde eu resido, está agora a decorrer uma obra que levou décadas a ser feito, e até com os constrangimentos, eu falo da Nacional 230. E sobre o que os cidadãos pagam, eu vou agora passar daqui para a situação nacional. Nós, portugueses, estamos a ser sacrificados com IRS, com sobretaxas e com coisas, e vou citar, por exemplo, aqui, a vergonha que foi e que está agora a ser avaliada com a Caixa Geral de Depósitos, com dinheiros emprestados, sem qualquer garantia, a um conjunto de situações que estão agora a ser escalpelizadas e que nós estamos a pagar, porque o banco é público, nós estamos a pagar em impostos esses desmandos, esses e outros desmandos. Portanto, o atirar para aqui a correção do IMI que foi necessário fazer não colhe enquanto a posição do cidadão nacional em geral. E é naturalmente que este saldo dos 48 milhões, será naturalmente empregue, penso que judiciosamente, em amortização de dívida e em realização de obra fundamental para o município. É tão somente isto.
Rui Alvarenga.
Sim, sem enfadar os nossos ouvintes sobre as questões técnicas, como é que se chega a este saldo? Não acho que seja uma genialidade por parte do Executivo. O Executivo teve, obviamente, mecanismos de apoio para que pudesse gerir as contas da Câmara, embora nós gostemos também de boas contas, mas o que nos preocupa essencialmente, e uma vez que temos pouco tempo, gostaria apenas de dizer que concordo com o Carlos Anileiro quando refere a questão do investimento público nas vias, que, sobretudo na periferia. Obviamente, isso é uma constatação. Há vias que há 30 anos que esperam por melhorias. E, portanto, nós temos concordância com algumas das iniciativas que a Câmara Municipal vai tendo, mas discordamos de outras que não achamos que constituam prioridade. E, de facto, achamos que não é preciso um estacionamento no Rossio, é desperdício de tempo, é desperdício de dinheiro, que vai custar muito à população, não só custos diretos, mas custos indiretos. Eu aqui referi que toda aquela parte envolvente ao nível do comércio vai sentir esse impacto, e portanto há questões que a Câmara Municipal de facto não está a ter como prioritárias e prefere outros caminhos. Vou só notar que a Câmara Municipal não está a cumprir a lei, no sentido de que não está a instituir aquilo que está designado na proteção dos animais errantes. Vago já está com o programa SEDE, por exemplo, e a Câmara opta por parques caninos. Portanto, o problema aqui neste Executivo não é uma questão de saldo, é o que faz com o saldo. É o que faz, de facto, com aquele dinheiro que criou ao nível da disponibilidade, que, reitero, não é uma questão de genialidade, é uma questão de ter os mecanismos essenciais e, portanto, ao gerir bem esses recursos, não está a fazer nenhum favor à população, está a fazer a sua obrigação. O problema aqui que o PAN vem é que tem outra perspectiva claramente de gestão desses recursos.
Alguém mais quer dizer alguma coisa sobre o tema? 2 minutinhos para fecharmos, se quiserem aproveitar o momento. Está tudo pacificado com as mensagens que já ficaram. Agradeço a vossa presença. Voltaremos com outros temas. Aliás, tínhamos proposto um terceiro tema, a questão da uma certa conflituosidade. Falámos na saúde, mas ontem tivemos uma greve que foi mais sentido mais lato do que a questão da saúde, e creio que dentro de 15 dias o país não terá mudado assim tanto. E cá estaremos outra vez, se calhar, para abordar esta questão, uma vez que estamos a caminhar também para tempos eleitorais. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana.